com as divergências, mas a colocar o seu lugar à disposição. Com conhecimento também importa referir para o ex-secretário de Estado do Tesouro, e eu pergunto-lhe se não lhe parece estranho então que alguém põe o lugar à disposição para sair, e por isso poderia sair a custo zero, e depois passado sensivelmente duas semanas está a pedir 1,5 milhão de euros para essa mesma saída.
O Sr. Inspetor-Geral tem a palavra para responder.
Como já tive a oportunidade de referir a uma resposta anterior, eu entendo essa comunicação da General Sousa Reis, digamos, quase como uma forma de cortesia, não é? Fui nomeada pelo privado, o privado vai-se embora, eu ponho o meu lugar à disposição. Provavelmente terá reconsiderado no momento seguinte, então, se me querem despedir, passo o termo, isto nunca foi usado, é a primeira vez que estou a usar, então, que me paguem a indemnização que me é devida.
Sr. Deputado Bernardo Blanco, tem a palavra, faz favor.
Depois deste e-mail de dezembro, há uma reunião por Teams, onde a CEO basicamente diz ao Ministro que quer lá está despedir, nesses termos, Alexandra Reis, e começa aí o processo. Há vários e-mails e múltiplas mensagens entre a CEO e o Ministério, incluindo a meio do mês de janeiro, dia 18, uma proposta da CEO, já com a nova organização enviada a argumentos, sem Alexandra Reis na equipa. E no fim do mês de janeiro, há também várias conversas entre a CEO e argumentos sobre informações das negociações, valores de indenização, sobre os valores das férias e outras regalias, e o Hugo Mendes diz muito claramente que está a falar com o Sr. Ministro e que vai confirmar os números com o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos. E o Ministro Pedro Nuno Santos, que tinha dito que não sabia de nada, diz que os números são muito altos e continua a troca de informações, tem medo da percepção pública, pede para baixar. O Hugo Mendes passa essa informação à CEO, até faço notar que só fala das preocupações de percepção pública e não das preocupações jurídicas, que pelos vistos nunca existiram, o que também diz um bocadinho da forma como o Governo funciona. Combina uma call com a CEO e o seu advogado, e depois, a 1 de Fevereiro, e depois continuam a negociar até que temos a mensagem final, o ok de Pedro Nuno Santos, que o Hugo Mendes envia a mensagem à CEO a dar esse ok. E pergunto-lhe como é que se explica que o Ministro Pedro Nuno Santos, que tinha dito que não sabia de nada, afinal até quase a regatear valores esteve. E pergunto-lhe se devia, na sua opinião, o Ministro e o Secretário de Estado, se deveriam, não é se poderiam, se deveriam ter pedido uma análise jurídica interna e se também deveriam, por outro lado, ter contactado o Ministério das Finanças. Muito obrigado.
O Sr. Inspetor-Geral tem a palavra.
Sr. Deputado, eu não quero ser acusado de não estar a responder conveniente às perguntas que me são feitas, como fui há pouco. Mas essa é uma pergunta que eu não tenho uma resposta técnica para lhe dar. Se me perguntar assim, se o senhor é o Ministro das Infraestruturas e quer saber mais, eu, cidadão, eu, Ministro, talvez quisesse saber, mas eu isso não posso. O senhor ex-ministro há de estar aqui convosco e farolhei essa pergunta, desculpe.
Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Inspetor-Geral, saúdo essa posição, parece uma gestão melhor do que aquela que foi feita. Como é sabido, o ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, pouco depois disse à IGF, aliás, só depois desta CPI já ter sido aprovada é que o Ministro e o Secretário de Estado se começaram a lembrar mais coisas, e o Hugo Mendes foi a correr, digo eu, corrigir junto da IGF as declarações que tinha dado. E por isso eu pergunto-lhe se considera que o Hugo Mendes prestou falsas declarações à IGF, e pergunto-lhe como é que procedeu e como é que aconteceu essa alteração de depoimento do Hugo Mendes feito junto da IGF.
O Sr. Inspetor-Geral tem a palavra para responder.
O Sr. Dr. Hugo Mendes comunicou-nos que gostaria de fazer um esclarecimento adicional e que nós aceitámos.
O Sr. Deputado Bernardo Blanco tem a palavra.
Sr. Inspetor-Geral, uma coisa é um esclarecimento adicional, outra coisa são informações novas que claramente, não vou dizer desmentem, mas claramente são bastante diferentes das informações dadas anteriormente.
O Inspetor-Geral tem a palavra.
Pois, efetivamente há aqui um esclarecimento adicional, quer dizer, nós naturalmente achámos que era, lá ver, eu admito, e poder-me-ão dizer assim, ah, mas uma situação desta importância, desta transcendência, não só em valor, portanto as pessoas não esquecem facilmente, mas eu admito perfeitamente que poderia haver algum esquecimento de pormenor relativamente a alguma situação. E, portanto, estaríamos com certeza naturalmente abertos a que, num segundo momento, alguém nos viesse suscitar, ah, mas atenção, eu recordei-me disto. Achámos natural e, portanto, nunca interpretámos isso como uma prestação de falsas declarações. Não o entendemos como tal.
Sr. Deputado Bernardo Blanco, pode continuar a sua inquirição.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Inspetor-Geral, claramente não me parece um acréscimo de informações. São informações novas em que, basicamente, antes os governantes não sabiam e agora passam a saber, mas eu até por questões de tempo vou deixar a continuação deste tópico para a segunda ronda. Dizer também que este não é o único caso de Hugo Mendes. Segundo a documentação a que esta Comissão teve acesso, a CEO há menos de 2 meses comunicou que tinha sido nomeada Conselheira do Comércio Externo de França para um mandato de 3 anos e diz que tinha falado anteriormente com Hugo Mendes e que este lhe tinha dito que não havia problema, que era ok porque não tinha impacto na sua posição. Por acaso, a CEO achou por bem comunicar estas novas funções ao Ministério das Infraestruturas, que respondeu com um parecer do Centro de Competências Jurídicas do Estado, a dizer que a CEO da TAP era uma gestora pública e por isso tinha de cumprir aquilo que neste caso esqueceram, o Estatuto do Gestor Público. Logo, tem de ter um regime de exclusividade e não pode acumular funções, mesmo que não remuneradas, e por isso teria de renunciar já às funções, coisa que a CEO fez, e assim evitou-se um novo caso como este. O que lhe pergunto, se tivesse seguido as informações de Hugo Mendes, a senhora CEO já tinha mais um caso entre mãos. E o que lhe pergunto...
Peço desculpa.
O que lhe pergunto, vou terminar, Sr. Presidente. O que lhe pergunto é se não vê aqui um padrão preocupante de gestão na TAP, em que basicamente não se pede pareceres aos serviços jurídicos para nada. Os serviços jurídicos da TAP praticamente não existem e quando há alguma informação jurídica é prestada por advogados de fora, porquê?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Executou o seu tempo e, portanto, esta primeira ronda, Sr. Inspetor-Geral, peço-lhe que dê as respostas a estas questões que foram colocadas. Faz favor.
É uma questão de opinião, naturalmente. É um pouco estranho, eu diria, mas aqui não podemos também acrescentar nada. Quer dizer, temos um serviço jurídico que, neste caso, pelos vistos, não foi chamado a intervir. Salvo erro, há uma informação, já não sei muito bem de quem, que nos diz que não haveria ninguém especialmente, digamos, habilitado nessa área, SEO. Não havia ninguém nos serviços jurídicos da TAP habilitado nessa área para fazer e, portanto, preferiram recorrer a um prestador de serviço externo. Diga? Sim. E, portanto, se é estranho, eu diria que sim, ou pelo menos as boas práticas aconselhariam a que, provavelmente, numa situação dessas, alguém que conhecesse bem a empresa estivesse por dentro e talvez não tivessem sido cometidos, digamos, algumas das coisas talvez não se tivessem passado assim, eventualmente. Mas estou a dar uma opinião não técnica.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Passamos agora à ronda seguinte com o grupo parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, com um tempo de 7 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, eu quero naturalmente começar por agradecer e cumprimentar o Sr. Inspetor-Geral, Dr. António Ferreira dos Santos, e cumprimentar também a Sra. Subinspetora-Geral, Dra. Fátima Coelho, e a Sra. Inspetora-Diretora, Dra. Carla Reis Santos. Queria fazer nesta primeira ronda, antes de pedir alguns esclarecimentos mais e colocar algumas outras questões, queria pedir a sua confirmação para, digamos assim, recapitular e sistematizar a informação que temos e a leitura dos factos tal como estão perante nós. A contratação da engenheira Alexandra Reis para a TAP, com um ordenado de 12 mil euros mensais, mais um prémio de assinatura de 24 mil euros, mais 26 a 29 dias de férias, mais um plano de saúde e de reforma, foi realizada essa contratação a 18 de setembro de 2017, e foi feita sob a forma de contrato por tempo indeterminado. Estava a TAP sob gestão privada. Confirma isto?
Sr. Inspetor-Geral tem a palavra para responder?
Sim, confirmo.
Deputado, faz-me continuar.
Isto porque a fórmula negociada pelo governo PS na altura, 50% par pública, 45% Atlantic Gateway, 5% trabalhadores, estrutura acionista da SGPS, com a Gateway, com a maioria dos direitos sociais, colocava a empresa fora do regime do setor público. Confirma isto?
Sr. Inspetor Geral, tem a palavra. Sr. Deputado, pode continuar.
Muito obrigado. Ora, a 30 de setembro de 2020... A engenheira Alexandra Reis foi cooptada para administradora indicada pelo acionista privado e a 24 de junho de 2021 foi eleita para administradora por proposta do acionista Estado a par de todos os demais membros do Conselho de Administração e foi-lhe fixado um ordenado de 25 mil euros mensais a que se aplicou o corte de 30% em 2021. Confirma isto?
Confirmo, Inspetor-Geral. Sr. Deputado.
Muito obrigado. E é a partir de 2 de outubro de 2020 que a IGF considera e refere que a TAP, com a compra dos 22,5% de David Dillman pela DGTF, é reincorporado no setor empresarial público. Certo?
Certo. Certo.
Muito obrigado. Ora bem, o Decreto-Lei número 39B-2020, que autoriza o Governo a adquirir participações sociais, direitos económicos e prestações acessórias relativas à TAP-SGPS, prevê exceções à aplicação desse regime e desse estatuto à TAP. E, concretamente, exclui a aplicação de todo o capítulo 6 do estatuto, sem o que seria impossível o pagamento do tipo de salários que são pagos ao Conselho de Administração da TAP. Os administradores da TAP ganham 5 a 7 vezes o salário do Primeiro-Ministro e isso só é legal devido à exceção que o Governo colocou na lei, correto? Confirma isto?
Sr. Inspetor-Geral?
Sim, confirmo.
Sr. Deputado?
A 9 de janeiro de 2022, a cessação de funções na administração e a rescisão do contrato de trabalho de engenheiro Alexandre Reis surge na sequência da alteração da estrutura acionista por saída do acionista privado que tinha indicado a engenheira Alexandra Reis. E já lá voltaremos a este tema. Mas nessa sequência foi celebrado o acordo de cessação de relações contratuais, a 4 de fevereiro de 2022, que é, como sabemos, uma prática comum numa empresa privada, mas ilegal numa empresa pública. E se a TAP tivesse continuado privada, tudo isto que aconteceu e que estamos aqui a discutir seria legal, certo?
Certo.
Bem, a demissão de Alexandra Reis foi tratada como se a TAP fosse uma empresa privada, sem observar o previsto no Estatuto do Gestor Público e no regime jurídico do setor empresarial público. Exatamente como a EDP ou a Petrogal, por exemplo, tratam a saída de administradores. Eu pergunto, foi a única decisão tratada dessa forma ou daquilo que foi possível observar nos trabalhos de auditoria era uma prática corrente? Estamos perante uma exceção ou algo que não era tão exceção assim, tão excepcional assim?
Inspetor-Geral, faz favor.
Não temos essa informação, Sr. Deputado. De, efetivamente, e como disse, nós circunscrevemos a esta questão em concreto, não analisámos outros processos de designação ou de saída de outros administradores. Limitámos apenas a estas. Nos outros trabalhos que fizemos ao longo do tempo na TAP, esta preocupação também não esteve presente. Tinha a preocupação, era mais uma perspectiva de análise financeira e, portanto, esta questão nunca foi abordada.
Sr. Deputado Bruno Dias,
muito obrigado. Isto nas auditorias da IGF, às vezes imagino que possa ser como nas comissões de inquérito. A gente faz perguntas e procura documentos, mas às vezes também nos aparece informação que a gente não estava à espera. Ora, aquilo que eu já percebi, que o Sr. Inspetor-Geral, a pergunta não foi feita. A IGF não perguntou. E eu, então, só para confirmar, também não tomou conhecimento e não lhe apareceu nada à frente que indicasse que havia, como nós às vezes temos perguntado até a ministros, quantas mais Alexandras Reis haverá, não é?
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra?
Pois, não lhe consigo dizer isso. Eu diria que não verificámos numa situação. Pedimos outros elementos, digamos, inclusivamente à TAP, atas, mas não temos qualquer situação. Aquilo que nos foi entregue foram exatamente os documentos que nós pedimos e, portanto, não houve oportunidade de ver outras situações.